Entrevista.
Depois do nosso passeio lá pelo estado do Maranhão, agora nós vamos rodar um pouco pela locomotiva brasileira. Não sei se ainda posso ser qualificado assim em São Paulo, mas estou com um prefeito que já vai explicar isso para a gente. Está aqui no estúdio da Rádio CNM em Brasília o prefeito Isnar Fresh Soares, do município de Arutaiá,
Sarutaiá,
interior de São Paulo, que também é presidente de uma sociedade, o Consórcio Intermunicipal do Alto Vale do Paranapanema. Prefeito, o município dele tem perto de 3 mil habitantes. É daqueles pequenos que exigem ainda muito mais sacrifício de quem é gestor. Prefeito, ainda posso chamar de São Paulo de locomotiva brasileira?
Pode, São Paulo tá,
ainda é?
É muito pujante, é um estado muito forte, seja na parte agrícola, seja também na parte de indústria, né? São Paulo realmente movimenta muito, um estado forte.
Muito dinheiro. Bom, eu tenho que parabenizar o prefeito, porque o prefeito está no mandato pela quarta vez.
Pela quarta vez.
Como é que eu posso chamar isso, prefeito? É uma loucura que o senhor gosta, é o trabalho que o senhor faz em defesa dos seus munícipes, ou não consegue sair porque o seu trabalho é tão importante para o município que o povo não quer que o senhor saia de lá? Entra, completa 2 anos, cai fora, um, volta de novo, é isso?
É, graças a Deus a gente vem nesse, já estou 30 anos na vida pública, né? Fui vereador 2 vezes, o mais votado da cidade, e depois eu estou no 4º mandato de prefeito. Então eu estou no 6º mandato, né? Entre legislativo e executivo. E a gente é nascido na cidade, gosta da terra da gente e vem sempre fazendo, é um trabalho sério, dedicado, em prol do município e em prol principalmente das pessoas mais simples que precisam do poder público.
Exatamente,
né?
Isso. E um desafio
é um desafio grande, porque o município, quanto menor, é olho no olho, né? O cidadão, ele nasce, ele vive, ele mora, ele constrói família no município.
E
né?
É porta do lado, né, prefeito?
Não é do lado.
A porta que eles batem é essa.
Então, seja um medicamento, seja um exame, seja uma viagem de ambulância, seja um caminhão de terra, seja o... Isso, muitas vezes, ele vai ser resolvido na rua com o prefeito, ou na casa do prefeito, na praça, na igreja, aonde a gente estiver, é o nosso gabinete, e a população habitua com isso, e a gente também se sente útil. Eu acho que quem está na política tem que gostar de gente.
Tem que gostar de gente, exatamente.
E tem que gostar de servir. Né? Eu acho que esse resultado desse longo tempo, a gente disputando a eleição e mantendo esse trabalho no município, é o jeito da gente atender a população. Né? Então,
agora, prefeito, vamos entrar um pouquinho nos detalhes, porque eu falo, costumo repetir aqui, que o Brasil não conhece o Brasil. Então, a oportunidade que nós temos de mostrar o verdadeiro Brasil é quando os prefeitos vêm aqui na Rádio CNM e contam realmente o que é o município que eles estão nesse momento operando como gestores, os sacrifícios que enfrentam, as dificuldades e, por vezes, na maioria dos casos, a falta da mão do Estado e até da União. Como é que está a saúde no seu município?
O município ele tem uma obrigação em investir na saúde 15%, mas tudo,
sempre é
22%, 25%, às vezes até mais. A gente vem fazendo tudo
o impossível,
possível e o impossível, porque o que acontece? Quando é um exame, um medicamento, quando não acha na rede municipal, quando o Estado não fornece, a União não fornece, você está olho no olho com o cidadão. Aí você tem que dar um jeito, tem que se virar, tem que, né? Porque você vai orientar a pessoa, você vai, entra na justiça, aí vem, né? Até isso, a pessoa morreu, né? A pessoa precisa do medicamento, é que é naquela hora. Quando é outro tipo de reivindicação, é uma rua para calçar, é uma melhoria, é uma praça para reformar, é uma
iluminação.
Espera um pouco, uma semana, um mês, ou quando tiver recurso, mas é uma transferência, é um exame, é uma cirurgia. Tem que ser aquela hora, naquele momento. É vida que está em jogo. Então, a gente leva isso muito a sério e se põe no lugar do próximo. Então, a gente acaba dedicando uma boa parte da administração, além das possibilidades do município, para atender a população dessa forma.
Parabéns pela iniciativa, prefeito. Agora, eu lhe faço uma pergunta. O senhor tem, por obrigação, todos os gestores municipais que cumprir o que determina a Constituição, com 15% do orçamento para a saúde. O senhor gasta muito mais que isso, acima dos 20%.
Sem dúvida.
Que áreas o senhor está sacrificando para poder atender essa questão da urgência e emergência de seus munícipes?
Investimento é zero. Eu só faço algum tipo de investimento, um recap, uma melhoria no município, uma infraestrutura, se eu consigo verba do governo do estado ou do governo federal. O município não tem poder de investimento, é zero. Né? Então aí está o problema. Você não consegue investir, né? Porque você está vendo ali a necessidade de uma rua que tem que ser pavimentada, de um veículo novo. Isso daí, por isso que muita gente fala, por que o prefeito está em Brasília? Por que o prefeito está em São Paulo? Por que ele vai na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa? Por quê? Porque se esse recurso...
Não contar com essa ajuda...
Você não faz mais nada. Você paga a folha, você faz o investimento obrigatório em educação, que é 25%, saúde, que passa de 20%, 25%, 24%, e o que mais? Paga, repassa o repasse obrigatório à Câmara, água, luz e mais nada.
Quanto é que o senhor está repassando o orçamento? Porque até a lei determina até 7%, né? O senhor está repassando quanto?
6% lá no município.
A necessidade de um valor tão alto de um orçamento pequeno para...
Mas até que a nossa Câmara Municipal, eles fazem, é um trabalho muito, muito bom. A gente repassa, final do ano, o que não usa é só o essencial mesmo. É um trabalho muito sério e uma parceria muito saudável com o município.
É importante.
Então, legislativo e executivo de mãos dadas. Não é que a gente concorda com tudo. A gente senta, discute os projetos, discute as leis, discute reivindicações, ouve sugestões.
Resolve no diálogo.
E é um trabalho... Por isso que o município vai indo, entendeu? Porque a gente tem diálogo e precisa ter diálogo, né? Eu acho que é saudável o diálogo. Você precisa estar conversando com a Câmara, conversando com os funcionários, conversando com a população, ouvindo sugestão, né? Não é porque eu sou prefeito que tudo que eu penso está certo, né? Tudo que eu acho está correto. Então a gente mantém o diálogo muito bom com a Câmara, com os funcionários, com a população, e assim o município vai superando essas dificuldades.
Não tem jeito, né, prefeito? A prática do diálogo como solução para os problemas é um belo de um caminho. Não tem outro caminho. Agora lhe pergunto outra área. Como é que o senhor faz para usar mais de 20% do seu orçamento na saúde e manter a educação? O senhor tem quantas escolas municipais e quantos alunos lá?
Eu tenho duas escolas municipais, né? Eu tenho em torno de 370 alunos nas duas, né? Entre as duas escolas. Mas a educação ela está indo bem, ela está bem cuidada, a equipe nossa também é muito boa e a gente faz uma gestão muito boa nas duas escolas.
Inclusive com a merenda escolar recebendo 36 centavos.
Nessa dificuldade toda aí, né? Com essa dificuldade. É insuficiente, mas a gente vai trabalhando, vai economizando e vai, porque a educação é o caminho, né? Não tem outro caminho
da moçada,
é a educação. Né? Eu consegui zerar vaga de creche, né? Eu cedi uma parte do prédio da sede do município, sacrifiquei a administração para poder zerar a vaga de creche, que abriu duas confecções lá no município, que deve dar em torno de 150 empregos. E as mães precisava deixar o filho na creche. E estava em falta vaga. A gente ampliou 35 vagas que estava faltando.
Quantas são as vagas que o senhor oferece no total lá de creche?
De creche é em torno de 80 vagas, mais ou menos.
Outra pergunta, prefeito. Quer dizer, com todas as dificuldades que o senhor enfrenta, é sacrifício para todos os lados, né? Onde tem um sacrifício, tem uma lágrima. Eu lhe pergunto o seguinte, prefeito, como é que o senhor está fazendo para manter essas escolas funcionando, os alunos satisfeitos, os professores também, que são as peças mais importantes do sistema, tudo funcionando a contento da sociedade, da população local?
É o que eu falei para o senhor, eu não estou tendo zero de investimento, né? Eu só estou cuidando dessas duas áreas, né? Que é a saúde, que é a educação.
Prioridade total para educação e saúde.
Total. Outras áreas é segundo, terceiro plano, é só quando eu consigo recurso externo, seja do governo do estado ou do governo federal. Aí, dessa forma, a gente vai levando. E eu vivo nessa andança de chapéu na mão, né? Eu não saio de São Paulo, eu venho muito a Brasília, eu cobro de quem teve voto lá no município, eu cobro emenda, eu cobro recurso, eu monto projeto, eu tenho uma equipe de duas, equipe que eu falo é duas pessoas que montam os projetos, aí eu corro atrás, faço a parte política para poder ganhar uma ambulância nova, ganhar um ônibus novo, para poder fazer um recap, lajotar uma rua, eu vivo...
É o caminho realmente, não há outro.
Nessa luta, não há
agora,
outro caminho.
Agora, o senhor lá, sua folha lá tem quantos funcionários no quadro?
235.
É o maior empregador do município.
É o maior empregador, sem dúvida, do município, da cidade,
que
é a prefeitura.
Problema, prefeito. Meus parabéns.
Infelizmente, a gente gostaria que não fosse o maior empregador, né? Mas é... Lá é o município, é o carro-chefe.
Agora, o senhor também preside esse consórcio...
É a ANVAPA.
ANVAPA.
Consórcio Intermunicipal do Alto Vale do Paranapanema.
Que é ele ajuda o município? Aliás, são 18 municípios.
18 municípios.
Esse consórcio se divide em que áreas?
Educação, que é o forte. Educação, saúde. Esse consórcio são 18 municípios, 306 mil habitantes que ele abrange.
Então,
o nosso, nós criamos a Câmara Técnica de Educação, que é discutido a educação a nível regional, né? A troca de experiências.
Importante.
Né? O que está dando certo em um município. Todo mês é reunido todos os secretários ou secretárias de educação de cada município, reúne na sede do município para essa troca de experiência e trabalham também junto às reivindicações junto ao governo do estado, seja na merenda, seja no transporte, é feito um trabalho muito forte junto. E a compra compartilhada de material escolar também.
Agora, a Confederação Nacional de Municípios, o senhor sabe bem isso, não é, que está no quarto mandato, está estimulando muito a formação dos consórcios, né? E eu acrescento uma pergunta a respeito disso. A questão dos lixões é algo importante e um dos caminhos é o consórcio. Esse é o consórcio também atende, está buscando solução para isso?
Estamos buscando, já temos aí para o mês de março palestras lá no nosso consórcio, né, para discutir quais municípios estão com déficit, com problemas com lixo. A gente sabe que um ou dois já está com problema sério. Sim. A gente quer ver quais municípios vão querer ou vão ter ou vai ser necessário implantar novas áreas, porque o aterro está complicado,
tá
a
complicado.
Legislação, né? Então a gente tem que achar uma solução em conjunto.
E o Ministério Público não perdoa. Né?
Não tem jeito. E a gente sabe que a saída para tudo isso é consórcio. A ANVAPA é um dos consórcios públicos mais organizados do Brasil. É super legalizado. A mensalidade dos municípios já é feita em débito em conta. Né? Então temos sede própria em Piraju, inauguramos o ano passado a nova sede própria. O município tem o consórcio está muito bem organizado, tanto na parte jurídica como na parte
administrativa
de união. Está muito bem. Eu espero só que os prefeitos, né, use mais o consórcio, que é importante usar.
Entendam esse vale do consórcio, que é importante essa união.
Criamos também a Câmara Técnica da Saúde para compra de medicamentos em conjunto, cirurgias, exames. Então é uma forma agora que esse ano a expectativa nossa é fortalecer muito a saúde no consórcio.
Agora, o senhor está em Brasília hoje aqui na CNM buscando orientação, sugestão para que área?
Eu vim aqui para me ver a parte financeira, né, do FPM e outras, porque como a CNM é muito bem dirigida, muito bem, né, a equipe
que
é muito
boa,
excelentes técnicos. Então, quando eu venho a Brasília, o que, que eu faço? Eu passo aqui na CNM para me orientar, para levar informações aos prefeitos, para mim também tirar as dúvidas minhas que eu tenho. Então, é muito importante a CNM. Eu acho que todo prefeito que vier a Brasília tem que passar aqui, se orientar, levar informações, para a sua equipe também. Eu levo, eu colho bastante informações e levo sempre com a minha equipe semana que vem, para a gente poder traçar o que vai ser feito, o que vai ser mudado, as novidades para o ano, o restante do ano que está se iniciando agora, né? E também saber como é que vai ser a marcha também, que a gente vai vir participar da marcha. Eu acho que a gente tem que vir
exatamente
junto, fortalecer.
O pessoal vem todo para a marcha.
Tem que vir. Então, essa é a nossa bandeira, é o municipalismo. A gente tem que vir aqui, dar força para a CNM, né? Tem que estar junto aqui, tem que estar na rua, tem que estar reivindicando, porque só assim que a gente vai melhorar.
Eu já falei, a união é que pode ajudar, claro, a resolver as dificuldades do dia a dia. Né?
Não adianta o prefeito ficar lá no gabinete, né? Olha, podia ser diferente, mas você foi a Brasília, você reivindicou, teve a marcha, você foi junto, você brigou por melhorias na saúde, o repasse que é pouco, o FPM que tem que aumentar, né? Você tem que vir aqui, esse evento é para isso, para a gente dar as mãos, vir a Brasília e brigar por melhorias. Não adianta você ficar lá no gabinete reclamando, você tem que fazer a sua parte também. Né? A CNM é forte desde que os prefeitos venham a Brasília, dê as mãos e lute junto.
Parabéns, prefeito. Prefeito de quarto mandato, seis quarto. Total, e no total com a soma de dois de vereadores.
Estamos na
que
luta.
Loucura,
isso daí, eu acho que tem que...
Seu cabelo branco é isso, né? Nós, os homens de cabelo branco, né?
Estrada percorrida, né?
Tem muita quilometragem pela frente. Conversei aqui na Rádio CNM com o prefeito Isnar Fresh Soares, do município de Sarutaiá. Lá de São Paulo, quase fronteira com o Paraná, né?
É quase na divisa.
25 A economia quilômetros. O quê? Agricultura?
Agricultura, soja, café, né? Um pouco
e,
de café,
a
soja.
É boa.
Depende de São Pedro, né? Depende de São Pedro, viu? São
tá
Pedro
bom.
Tem dia que tá meio...
Sucesso, prefeito.
Tá, eu que agradeço.
E que continue, como até agora, administrando para os seus municípios.
Eu que agradeço a toda a equipe aqui da CNM, agradeço a recepção sua, a entrevista, e eu acho que é muito importante para o município ter esse espaço aqui, né? Poder trazer o nome de Sarutaiá aqui e conclamar os prefeitos, né? Não só da ANVAP, do Brasil todo, para cada vez mais valorizar a CNM e participar junto, porque a nossa solução está aqui.
Prefeito, as portas da CNM e da Rádio CNM estarão sempre abertas para o senhor toda vez que vier a Brasília. Por favor, nos procure,
tá,
que eu acho que sempre levará pelo menos boas informações para transmitir aos seus colegas.